Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Roma, de Alfonso Cuarón, o filme artístico e consagrado com o Leão de Ouro em Veneza, estreia nas salas portuguesas e na Netflix. Girl, o drama de uma rapariga num corpo de rapaz, uma história verídica filmada por Lucas Donte e premiada no Festival de Cannes. Homem-Aranha, um filme de animação que explora universos paralelos da personagem da Marvel. Roma é um bairro da cidade do México, onde Alfonso Cuarón cresceu. O realizador regressou ao México, país onde nasceu e viveu, e onde não filmava há 17 anos, desde o filme E a Tua Mãe Também. Roma é um triunfo cinematográfico de Alfonso Cuarón. A jornalista Lara Marques Pereira assistiu à consagração no Festival de Veneza.
As memórias de infância no México levaram Alfonso Cuarón ao Festival de Veneza, de onde saiu com o prémio principal.
Presidente del Toro, qual é o vencedor del Leone d'Oro como melhor filme della 75ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia?
Let me see if I can pronounce the name correctly. Alfonso Cuarón for Roma.
O realizador recebeu o Leão de Ouro por Roma no mesmo dia de aniversário da ama que inspirou o filme e a quem fez uma dedicatória.
Esta película, Livo, é o produto de mi imenso amor a ti, a mi família e a mi país, México. Bu e Olmo, los amo. Grazie una volta de più a la mostra por questo incredibile premio.
Roma foi produzido pela Netflix e por isso não passou por Cannes, que decidiu banir da competição filmes das plataformas. Desde o Festival de Veneza, tem alimentado a polémica por não ter garantida a estreia em sala, mesmo que seja um dos filmes do ano, e já tenha conseguido 3 nomeações para os Globos de Ouro. Ainda antes de vencer o Leão de Ouro, Alfonso Cuarón dava garantias da circulação do filme e optava por sublinhar a importância de ter visibilidade.
Mira, que esta película vai ser distribuída em muchísimos territórios, tanto em pantalla, em gran pantalla, como em plataformas. Quando conocemos perfectamente a realidade, as complejidades de la realidade de la exhibición y distribución de cine especializado, sabemos perfectamente que este tipo de cine, una película en español, en blanco y negro y mixteco, que es un drama, que no es una película de género, tiene mucha dificultad en encontrar espacios donde pueda tener un gran aparador. Eso ha sido un gran regalo que hemos tenido con nuestra relación con Netflix.
Aos jornalistas en Veneza, o realizador deixou ainda uma pergunta que resume o tempo em que vivemos e a forma como o cinema está a ser consumido em vários formatos que não passam pela sala.
E eu só quero fazer uma pergunta a todos vocês que são gente de cine. Quando foi a última vez que viram em salas uma película de Bresson, ou uma de Ozu, ou uma de Antonioni? E quando foi a última vez que la viram em um formato doméstico? Ou seja, tarde ou temprano nossas películas vão viver nesse formato. Creo que é bem importante el que siga existindo a opção.
Em Portugal vai existir opção de escolha. Roma estreia em 3 salas, 2 em Lisboa, o Monumental e o Cinema Ideal, e uma no Porto, o Trindade. Mas um dia depois estará também disponível na plataforma Netflix. Para Paulo Branco, proprietário do Cinema Monumental, o mais importante é garantir que Roma, tal como todos os outros filmes, seja mostrado nas condições certas.
Eu penso que qualquer filme é importante estrear em sala. O Roma, sendo o filme que é, tendo ganho o Leão de Ouro de Veneza, sendo o realizador que é, o Alfonso Cuarón, inclusivamente com a reação que teve da parte da crítica, é lógico que é absolutamente indispensável que estreie em sala, sobretudo que, tecnicamente, inclusivamente, Tem realmente a percepção que os espectadores têm é completamente diferente do que ver em outro qualquer modo de leitura, quer dizer, por um lado, não só de imagem, como também nós, pelo menos no mental, vamos estrear no som sordo para 7.1, o que dá uma envolvência completamente diferente para o espectador.
Esta não é a primeira vez que a Netflix chega aos grandes festivais, mas é a primeira vez que produz um filme vencedor, com hipóteses de chegar aos Oscars. Paulo Branco admite que o modo de trabalhar da plataforma é imbatível e altera por completo as regras.
Quem é que poderia investir num filme preto e branco, falado em espanhol, quer dizer, sobre realmente um período que, quer dizer, no México, quer dizer, como o filme retrata, acho que foi cerca de 60 milhões de dólares, que é o custo de ninguém. Portanto, isto não tem, se quiser, a economia destes filmes não tem nada a ver com economias tradicionais. Portanto, isto mudou tudo.
Um filme preto e branco, passado no México na década de 70 e que acompanha a vida doméstica de uma família. Alfonso Cuarón fala em três elementos essenciais, a começar pela personagem de Cleo, inspirada na mulher que tomou conta dele na infância.
Quando a película se manifestou, havia três elementos que eram claros. Uno, que era o personagem de Cleo. A outra é que a ferramenta para descubrir esta película la memoria, y lo tercero es que en blanco y negro, y a partir de eso esos tres elementos nunca los cuestioné, y tenían que ser, eran la semilla y tenía que respetar ese DNA.
Roma narra uma história assegurada por mulheres, porque elas dominavam e garantiam a tranquilidade do espaço familiar. Alfonso Cuarón percebeu ainda rapaz as funções diferentes atribuídas a homens e mulheres.
Las mujeres fueron quienes llevaron la casa, no había hombres, ¿sabes? Y pues sí, es esa, en qué momento me di cuenta, digo, creo que muy pronto eventualmente te das cuenta, ya de la adolescencia ya te das cuenta que hay una disparidad, eso es muy evidente.
O filme acompanha os pormenores da vida cotidiana, das brincadeiras das crianças, das rotinas na cozinha ou da limpeza da casa. Logo na primeira cena, a câmara filma o chão de um pátio, enquanto alguém varre a água até ao ralo. O tempo é essencial e prepara o público para o que se segue.
E a mim o que me interessava era el observar esses momentos com uma certa distância, sem juízo, y dejando que la cámara no se que el estilo y la cámara no se intrometiera con el momento. Lo importante aquí era el momento y respetar el tiempo, la noción de tiempo. Creo que está bien establecido desde un principio, donde en realidad pasa agua sobre un suelo, y de hecho el personaje entra al baño y la cámara se espera, respetando la noción de tiempo. Entonces era muy importante tratar de absorber el tiempo real lo más posible con todo esto.
Ao longo de um ano, a família composta por um casal com quatro filhos passa por várias mudanças, assim como Cleo, a empregada doméstica, e o país, abalado por protestos estudantis reprimidos de forma violenta. Alfonso Cuarón conta a história através da memória, como uma crónica de infância, deixando que o espectador escolha de que forma se pode identificar.
Intentamos uma película sem resposta, que não dá as respostas. É confiar que o espectador vai tomar as conclusões de lo que está vendo, suas próprias conclusões. Por supuesto que no processo há muita questão simbólica também, mas isso depende de cada espectador que absorva essa parte simbólica ou não também.
Na história de Roma, três mulheres garantem a tranquilidade familiar. Duas delas interpretam as empregadas domésticas e nunca fizeram cinema. Alfonso Cuarón deu-lhes como guião simples indicações de como reagir perante as crianças e na rotina dos dias em casa.
Esta película é estas mulheres. Ou seja, esta película, em realidade, se funciona e se tem um efeito, é por elas. El proceso que tuvieron de trabajo era, pues, nada convencional. Bueno, nada convencional para Yalitza y Nancy, que nunca habían estado en su vida, habían estado en un set de cine, pero nada convencional para Marina, que es una actriz con mucha experiencia. Nunca tuvieron el guión, todo se rodaba en continuidad, y entonces iban descubriendo su personaje a medida que iban, mientras que quizá yo le daba algunas líneas a Yalitza o a Marina, pero a los niños yo no les decía nada o les daba otras indicaciones, de tal manera que siempre hubiera una disrupción que no dejara que las cosas fluyeran, digamos, naturalmente, porque lo que queríamos era encontrar esos accidentes que son la vida.
As pequenas rupturas, as rutinas, os acidentes da vida. São, afinal de contas, os grandes momentos de Roma que nos leva até à infância do realizador, como uma memória que perdura no tempo. Nas mãos de Alfonso Cuarón, a história de Roma conta-se através dos detalhes que vão além da narrativa e do enredo, de uma fotografia deslumbrante e um talento artístico capaz de resistir à passagem do tempo. Esta é uma obra que merece um ecrã com a dimensão certa e este é o momento em que o público começa a escolher de que forma quer ver cinema no futuro.
Ouvimos Alfonso Cuarón no Festival de Veneza, onde Roma triunfou. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Temos agora duas opções. Podemos ver este filme em dois lugares. Roma estreia na Netflix, pode ser visto em casa pelos assinantes do canal, mas também estreia nas salas de cinema e vale a pena vê-lo, sobretudo no cinema.
Depois de muitas dúvidas e hesitações, afinal, o filme Roma de Alfonso Cuarón não vai ser visto só nos ecrãs da Netflix. Vamos poder vê-lo também nas salas escuras. E ainda bem, é um grande triunfo do cinema e, nessa medida, da Netflix, de Alfonso Cuarón e de todos os nossos espectadores, podermos ver este belíssimo objeto de cinema numa sala escura, desfrutando da sua riqueza visual e sonora. Cuarón faz aquilo que é seguramente o seu filme mais pessoal, em muitos aspectos autobiográfico, remetendo-nos para o princípio da década de 70, no bairro Roma, da cidade do México, para fazer o retrato de uma família em que os elementos desse agregado familiar coexistem com criadas de origem índia, mais especificamente mixtecas. E o que é realmente extraordinário é a capacidade de dar conta desse universo através de uma delicadeza de sentimentos e emoções que nos faz perceber que aquele agregado familiar tem uma outra lógica que faz com que as próprias criadas desempenhem uma função realmente maternal. Enfim, é um caso extraordinário de um filme que também, no México, vem celebrar e, de algum modo, reativar um desejo realista muito forte. E se, como tudo parece apontar nesse sentido, o filme vier a ter uma presença forte na temporada dos prémios, nomeadamente nos Oscars, ainda bem, porque é caso para dizer que, afinal, as superproduções e os heróis digitais não esgotam o cinema contemporâneo. Longe disso. O Roma é um filme de pessoas muito vivas, com emoções muito intensas e contagiantes.
O filme Roma é uma produção da Netflix, estreia, obviamente, na plataforma, mas também pode ser visto simultaneamente em 600 cinemas, pelo menos, de todo o mundo. É o caso de Portugal, dos Estados Unidos e do México, onde Alfonso Cuarón nasceu.
Roma, de Alfonso Cuarón, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza. O filme é um drama épico sobre a história de uma família de classe média nos anos 70 do século passado.
Girl é um filme sobre o drama de uma rapariga que vive num corpo errado. O Diamantino José diz-nos como é que o realizador belga, Lucas Dont, filmou este drama sobre identidade sexual.
Girl, o sonho de Lara, é uma primeira obra, mas nem parece, avaliar pela recepção que tem tido no circuito dos festivais. O filme de Lucas Dont baseia-se, em parte, numa história verídica.
A ideia para este filme começou em 2009. A ideia para fazer este filme surgiu em 2009. Na altura tinha 18 anos e estava a começar a estudar cinema. Lembro-me de ter lido algo sobre uma rapariga que sonhava tornar-se bailarina profissional, independentemente de tudo o que essa decisão pudesse implicar. Esse caso e essa rapariga tornaram-se uma enorme fonte de inspiração, quer a nível pessoal, quer a nível profissional.
A história de Nora foi a inspiração para a personagem principal do filme. Lara, jovem de 15 anos, que sonha tornar-se bailarina clássica. O facto de se sentir mulher, mas ter nascido num corpo masculino, vão ser um enorme teste de resistência para quem ainda atravessa o longo e penoso processo de terapia hormonal que irá finalmente completar a sua transição para a rapariga.
O filme foi um close creative collaboration, of course, with the girl that
houve uma colaboração muito próxima com a rapariga em que o filme se baseia. Não adaptámos literalmente a história. Há algumas diferenças. Por exemplo, a escola em que ela andava não permitiu que mudasse da aula dos rapazes para a aula das raparigas. A mim interessava-me começar o filme no ponto em que ela não tinha de lutar com quem a rodeava, mas antes com ela própria. Na minha opinião, este tipo de pessoas são heróis ou heroínas, porque têm de lutar ferozmente com as opiniões dos outros. Neste caso, o que se vê é uma luta interior, uma luta com o reflexo de um corpo que a sociedade teima em considerar masculino. Conheci a família de Nora em 2009, depois de ler o artigo de que falei. Na altura passavam por tempos difíceis, mas, apesar de tudo, apoiaram sempre a Nora. Perante algo tão belo e sincero, eles não tinham outra opção. Lembro-me de, quando era mais novo, ter conhecido homossexuais cujos pais não aceitavam a situação. Isso ensinou-me alguma coisa e no filme tento retratar outras opções. Neste caso, a aceitação por parte dos pais e a tentativa de comunicar com os filhos o melhor que sabem e podem. A Nora esteve presente durante todo o processo, desde a escrita do guião até à preparação do ator que interpretaria no filme. Era fundamental que o Vítor Polster entendesse o que estava em causa e, como se pode ver, ele entendeu muito bem.
Para o realizador belga, este foi um filme de grandes desafios, o maior dos quais, encontrar a pessoa certa para o papel de Lara.
Quando estávamos a escrever o guião, passou-nos pela cabeça de que iríamos ter um enorme problema para escolher alguém para protagonista do filme. Precisávamos de alguém que tivesse cerca de 15 anos de idade, maturidade para interpretar o papel e que soubesse dançar muito bem. Fizemos um casting em que observámos rapazes, raparigas, algumas das quais tinham passado por uma situação idêntica em termos de mudança de sexo. Observámos cerca de 500 pessoas e, no final, a única que tinha tudo o que era necessário para ficar com o papel foi Vítor Polster.
Who's Victor? Je te demande comment ça va parce que tu ne dis jamais rien. Voilà pourquoi je te demande comment ça va.
Il y a une raison, non?
Il y a une raison quoi? Pourquoi tu ne dis plus jamais rien?
Lembro-me da primeira vez que olhei para Vítor Polster. Foi no meio de um grupo de 30 bailarinos. Estava eu, o produtor e o co-argumentista. Quando o Vítor entrou, foi um momento mágico. Todos achámos que ele era o tal. Parecia que tinha sido modelado para o papel. Não tinha linhas físicas que o distinguissem nitidamente como sendo rapaz ou rapariga e tinha um ar angélico. Quando começou a dançar, soube imediatamente que tinha encontrado a pessoa que procurava.
O filme de Lucas Donte chega agora ao circuito comercial, mas já tinha sido exibido no nosso país no âmbito do Festival Coeiro Lisboa deste ano, que atribuiu o prémio de melhor ator justamente a Vítor Polster.
Tudo se passa bem.
Este é um filme que lida com a questão da mudança de sexo, partindo de uma história verídica, um filme que marcou a estreia, premiada em Cannes, de Lucas Donte na realização.
Eis um filme que ganhou, e ganhou muito, por causa da visibilidade que adquiriu no Festival de Cannes, onde recebeu a Câmara de Ouro, isto é, o prémio que consagra a melhor primeira obra do festival. E, de facto, o cineasta belga Lucas Donte consegue qualquer coisa de prodigioso. Ao encenar a história desta rapariga de nome Lara, ele vai nos expor o modo convulsivo como Lara nasce de uma identidade masculina, porque ela era, de facto, Vítor. E, enfim, é uma história de mudança de género, mas importa dizer que não é, de modo nenhum, um filme que queira reduzir essa questão a um qualquer programa militante ou panfletário. Muito pelo contrário. Trata-se de contar uma história, eu diria, na primeira pessoa, no sentido em que somos confrontados com os problemas de natureza emocional e também de natureza médica, clínica, com que a protagonista é confrontada, porque a sua situação não só transfigura todas as relações com os outros, como, antes do mais, a interroga sobre aquilo que ela é ou quem ela é. Digamos que quem sou eu é a pergunta central deste filme. Enfim, numa época natalícia em que predominam outros produtos, convém dizer que este Girl, de Lucas Donte, é um dos grandes filmes estreados em Portugal em 2018 e merece ser descoberto, porque realmente há nele uma intensidade humana invulgar e que toca todas as pessoas com um mínimo de sensibilidade e, eu diria também, de disponibilidade cinéfila.
A história de uma bailarina clássica permite refletir sobre a identidade de uma adolescente. Este é, sem dúvida, um dos filmes mais surpreendentes do ano.
Girl, o sonho de Lara, ganhou o prémio Câmara de Ouro para melhor primeira obra no Festival de Cannes e o prémio de melhor ator no Festival Queer Lisboa.
O herói mais popular da Marvel inspira um filme de imagem animada com todos os Homens-Aranha existentes em universos alternativos. A jornalista Margarida Vaz ouviu as vozes que interpretam as personagens da versão portuguesa deste filme.
É um menino que foi picado por uma aranha.
Gosto mesmo do Homem-Aranha porque tenta esconder a sua identidade secreta. Pode lançar teias e subir às paredes como uma aranha.
É um anime.
Este filme novo do Homem-Aranha vai ser um grande sucesso, porque em vez de só ser um Homem-Aranha, vai haver vários.
É baseado nos livros da Comics e é sobre um miúdo do liceu que descobre que tem superpoderes e que também é um Homem-Aranha.
Homem-Aranha no Universo Aranha é um filme baseado nas histórias da Marvel Comics.
O meu nome é Miles Morales e no meu mundo sou o único e exclusivo Homem-Aranha. Isto até ele aparecer.
E vote não à capa.
Eu acho que é fixe.
O Homem-Aranha não usa capa.
Ora bem, preparado?
A personagem Miles Morales, inspirada no antigo presidente Obama, é o novo Homem-Aranha. É um adolescente negro de Brooklyn que descobre que tem superpoderes.
Este Miles Morales é de um universo paralelo que está a estudar. O pai dele é polícia, ou seja, tem ali alguém muito autoritário que nem por cima não gosta muito, não vai muito à bola com o Homem-Aranha. E ele está a entrar um bocadinho nessa descoberta de estudar e depois descobrir que é o superpoderes é muita coisa na cabeça dele.
O jovem cineasta Fábio Silva é a voz portuguesa de Miles Morales, a nova identidade secreta do Homem-Aranha. Num universo paralelo, onde mais do que uma pessoa pode usar a máscara, aparecem vários Homens-Aranha.
Parece imenso, há muitos Homens-Aranhas. Há um Homem-Aranha que é o Peter Parker, que é o Porco-Aranha. Depois tem um Homem-Aranha que é assim como se fosse dos filmes antigos, que é um Peter Parker, que é um Homem-Aranha a preto e branco. Há um Homem-Aranha que é assim da banda desenhada japonesa. Então há um pouco de tudo e todos eles se cruzam e todos eles têm que se juntar para salvar o mundo.
A versão alternativa do Homem-Aranha pode ser uma referência para muitos adolescentes.
Muitos jovens vão se ver no novo Homem-Aranha, porque é realmente isso. Ele está a estudar, ele está a tentar esforçar-se para ter boas notas. Se ele não atinar, ele acaba por perder o barco e ao mesmo tempo tem que salvar o mundo. É muita coisa para um jovem ter que conseguir.
O realizador do documentário Ip to the Op, Fábio Silva, nem queria acreditar que tinha sido escolhido para ser a voz portuguesa de uma personagem que o acompanha desde a infância.
Eu sou um fã do Homem-Aranha. Eu, em pequeno, colecionava as revistas todas. E foi bastante engraçada essa coincidência pelo facto de eu conhecer também esse universo e, de repente, não queria acreditar. De repente, um personagem ou um herói com quem eu cresci, que eu admirei, desenhei no meu caderno tantas vezes, às vezes nas salas de aulas, inclusive, e, de repente, estar a dar voz a um personagem que eu gostava, foi uma experiência bastante engraçada. Queres que eu diga um bocadinho da voz? Se eu não distribuir o acelerador, ninguém volta para casa.
Se eu não distribuir o acelerador, nenhum de nós terá um lugar para voltar para casa.
Então queres aprender a ser o Homem-Aranha?
Podes ensinar-me?
Sim, posso.
Ora, vou lançar. Boa, estás a conseguir. Dois toques para te largares, um toque para tires fio.
Ok.
Toque.
E saltar.
Nasces para isto. Toque.
No filme Homem-Aranha, no Universo Aranha, dá-se a passagem de testemunho por parte da personagem tradicional, Peter B. Parker.
Este Homem-Aranha, no fundo, é o Homem-Aranha que todos nós temos imaginação, recordação e conhecemos da nossa infância. E este Homem-Aranha, Peter B. Parker, vai ser quem vai passar o testemunho ao próximo Homem-Aranha, o Miles, e vai ser o seu mentor, digamos assim, ensinando-lhe aquilo que são as características que um Homem-Aranha deve ter, não só os seus poderes, superpoderes, como também a responsabilidade que um Homem-Aranha, um super-herói desta dimensão, tem que ter. No fundo, qual é a sua missão e como chegar a alcançar esse objetivo.
Conhecido pelas imitações, desta vez, qual foi a voz que Bruno Ferreira teve de fazer para interpretar o Homem-Aranha?
Essa é uma grande questão e muito engraçada, porque é exatamente a minha voz. Consegui, desta vez, nesta dobragem, preocupar-me com outros temas, com o tema da interpretação, do sentimento, da passagem, de uma maneira de estar, etc., do personagem, e não me preocupar minimamente com a voz, porque essa era a minha.
Para Bruno Ferreira, a personagem Peter B. Parker apresenta no filme de animação do Homem-Aranha algumas diferenças em relação ao super-herói original.
É uma personagem que tem uma pitada de humor, mas sempre muito na base da ironia, e depois, ao mesmo tempo, é um personagem muito psicológico, muito sentimental. Vocês depois vão perceber porquê, quando virem o filme. Ele não é rigorosamente o mesmo Peter Parker dos tempos em que nós o conhecíamos. Para ele passaram uns anos, está um bocadinho mais envelhecido, teve alguns desgostos, sobretudo amorosos, e isso também o afetou. Portanto, é um personagem marcado psicologicamente.
Bruno Ferreira divertiu-se com a cena de disfarce da dupla dos dois Homens-Aranha.
Ele tenta passar despercebido com o Miles no meio de um café, de um restaurante, e ele dizia: agarra no bolo, Miles, agarra num donut e disfarça. E então vão os dois vestidos de Homem-Aranha no meio de um café cheio de gente perfeitamente normal a tentar disfarçar, a comer um bolo. Mas ele leva a sério e acredita. Tem realmente muita piada.
Olá, malta.
Quem és tu?
Sou Gwen Stacy. Sou de outra dimensão.
Quantas mais pessoas ainda existem?
E então?
Olá!
Mais estranho do que isto é impossível.
Por acaso até é possível.
Ok.
No Universo Aranha aparece uma mulher aranha, a Gwen Stacy, e há outras personagens femininas, como a Penny Parker, um desenho da animação japonesa.
Penny Parker é uma familiar do Homem-Aranha e é uma verdadeira anime.
Para dar voz à Penny Parker, a atriz Ana Catarina teve de aprender japonês.
Era uma condicionante importante para a interpretação da personagem. Foi espetacular, tive a oportunidade de poder falar em japonês. Tive que aprender umas falas originais dentro da fala original e foi super desafiante, foi giro. Konnichiwa, hajimemashite, yoroshiku. Mas é, olá, tudo bem, como é que estão?
No filme de animação Homem-Aranha no Universo Aranha, a história vai sendo apresentada por um narrador à moda antiga.
O narrador tem uma voz assim, como acontecia nos filmes de desenhos animados dos anos 50 e 60, não é? Eu lembro sempre do filme do Super-Homem, os desenhos animados do Super-Homem, tinha sempre assim um narrador que falava assim com uma voz muito coisa e tal, e portanto isso eu tive de fazer mais ou menos assim. A personagem que eu tenho na cena final, que já é pós-créditos, eu posso dizer que me inspirei um bocadinho no teatro de revista. É assim um bocadinho, é assim old school, mas é na onda do teatro de revista.
O radialista Diogo Beja acumula a dobragem da voz de mais do que uma personagem.
Faço 4 personagens. Há uma delas sobre a qual não posso falar. Portanto, é preciso ver o filme até ao fim, é só o que eu posso dizer. Eu sou a cola no filme, sou o narrador, junto às cenas. Às vezes sou jornalista em algumas cenas, sempre que se ouve alguém falar lá ao fundo a dizer notícias, sou eu. Acho que entrei no filme um bocadinho no final e fui pôr assim a cola nas partes que faltavam.
Só há pouco tempo é que Diogo Beja se deixou cativar pela personagem do Homem-Aranha.
Agora criei uma certa ligação com o Homem-Aranha, que estava há uns tempos a comentar com um amigo meu, que é todo cromo dos cómics, estava a dizer, eu nunca pensei, nunca liguei nada de especial ao Homem-Aranha, e agora, efetivamente, eu percebo algum fascínio que há com o Homem-Aranha. E agora também faço parte, ainda por cima, se calhar até faço de um aranha qualquer lá pelo meio também.
Homem-Aranha, no Universo Aranha, é uma animação de Phil Lord e de Christopher Miller, os mesmos criadores de Lego Film. Além de fazerem uma abordagem inovadora deste super-herói, apresentam um estilo visual inédito. Para o radialista Diogo Beja, a imagem do filme assemelha-se à dos livros.
Tem um lado aqui que quase todas as pessoas vão perceber quando virem o filme, que é a estética visual é impressionante. Já estamos habituados a filmes de animação que às vezes copiam um bocado a realidade, então ficamos a olhar e parece que isto é real, é desenho animado ou é mesmo um filme live action? E neste caso não, neste caso houve uma... Eles obrigaram-se a criar a estética dos cómics e portanto parece quase que estamos a ler um livro, mas que as imagens estão no livro de banda desenhada, vá, de cómics, que começam a ganhar vida. É maravilhoso.
O Homem-Aranha aparece uma vez por dia, todo zip zap zop, com máscara e ninguém o controla. Adoro-te, Miles.
Yeah, eu sei.
É a tua vez de dizer adoro-te.
Pai, estás a gozar?
Eu quero ouvir.
Olha aí!
Pai, adoro-te.
Pai, adoro-te.
Entendido.
À semelhança de outros filmes, também na animação Homem-Aranha no Universo Aranha, Stan Lee, o criador de super-heróis da Marvel, tem um pequeno papel. Neste caso, é um boneco que faz dele próprio.
Stan Lee, ele aparece em tudo que é banda desenhada do Homem-Aranha, porque ele próprio aparece. É no fim, o criador, e aparecem todos. E aqui também ele ia aparecer em homenagem a ele. Sendo que ele morre e, portanto, o filme acaba até com uma homenagem que vem no final do filme ao grande Stan Lee, não é? Portanto, ele é sempre omnipresente em tudo que é Homem-Aranha.
O produtor Raul Barbosa dá voz ao Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, numa cena emblemática.
Isto passa-se uma loja de banda desenhada, não é? Portanto, de artigos, etc. O miúdo entra, vai comprar um fato do Homem-Aranha, fala-se de um tal fato se serve ou não serve, ele está com medo que não sirva, e ele diz, serve sempre, vais ver.
Raul Barbosa dá ainda voz a outra personagem, mas é preciso ficar a ver o filme até aos créditos finais.
É aquele momento que toda a gente se levanta no cinema e vai-se embora. Infelizmente, poucos ficam. Portanto, sentem-se até ao fim do filme, vejam os créditos. Depois dos créditos, há uma cena à antiga, à banda desenhada antiga, e há lá um senhor velhote, que sou eu também. Tentei adivinhar quem é.
Para o produtor Raul Barbosa, o Homem-Aranha no Universo Aranha vai surpreender.
Eu não esperava este filme, sinceramente, não esperava. Não esperava porque geralmente vemos o Homem-Aranha em live action, portanto não em animação, e acho que foi uma excelente aposta. Era não só para trazer a uma realidade mais recente no cinema, esta banda desenhada extraordinária que é o Homem-Aranha, como está extremamente bem feita.
Homem-Aranha no Universo Aranha é um novo filme de animação do super-herói da banda desenhada, que o imitador Bruno Ferreira acredita que nem o Presidente Marcelo vai deixar de ver.
Como sabe, o Presidente Marcelo é capaz de dar uma opinião sobre tudo. E neste caso vai dar uma opinião sobre cinema. Bom, e cinema de animação, porquê? Porque estamos no Natal, essa época de amor e carinho. Bom, eu aconselho a vir ver este Homem-Aranha porque é nota 10. Magnífico, magnífico, magnífico. Adeus e bom Natal. Bom,
como é que eu vou salvar o mundo?
Não podes pensar que vais salvar o mundo. Tens de pensar que vais salvar uma pessoa.
Este é um filme de animação que propõe uma nova visão sobre o universo do Homem-Aranha, o popular herói criado pela Marvel em 1962.
No Cinemax, ouvimos as vozes portuguesas de Homem-Aranha no Universo Aranha. Fábio Silva, Bruno Ferreira, Diogo Beja, Ana Catarina e Raul Barbosa.
O cineasta Alfonso Cuarón tornou-se popular com os filmes rodados no México. E A Tua Mãe Também, Roma, são dois sucessos, quer de público, quer de crítica. Mas mostrou que é um realizador virtuoso e capaz de dinamizar a produção de cinema em Hollywood, seja no terceiro filme da série Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban, ou quando nos levou ao espaço em Gravidade. Cuarón ganhou o Oscar de realizador com o filme espacial Gravidade, que revemos no último plano desta sessão.
O lançamento do filme Roma, do cineasta mexicano Alfonso Cuarón, devolve-nos o poder primitivo da intimidade, a vibração de uma proximidade sensual com os corpos e os objetos. Dir-se-ia que Cuarón tem os pés bem assentes na terra, literalmente, simbolicamente. Mas não é bem assim. A dimensão intimista do seu cinema já procurou paisagens bem diferentes. A legenda inicial avisa: a 372 milhas acima da Terra não há nada que transporte o som. Não há pressão atmosférica. Não há oxigênio. A vida no espaço é impossível. Ao fazer o seu filme Gravidade, em 2013, Cuarón apostou numa ambiguidade inesperada e fascinante. Fazer um thriller no espaço que fosse também uma viagem para além de todas as fronteiras do género humano. Daí que, na banda sonora, contrastando com a frieza dos cenários, fosse possível escutar a alegria da música tradicional indiana.
मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी कुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे जब जब करे इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी
Gravidade conta a história de um par insólito, romanesco, mas não exatamente romântico. Ele é um astronauta veterano, ela, uma engenheira encarregada de estudar uma possível evolução do telescópio Hubble. Confrontados com um grave acidente que danifica a estrutura da sua nave, vão viver uma experiência extrema, a meio caminho entre a arte da sobrevivência e o pressentimento da transcendência. Ele é George Clooney. Ella, Sandra Bullock.
Check your watch. 13 hours and 11 minutes. Call Anatoly and tell him he's been bumped. so gloomy in here, isn't it?
How did you?
Trust me, it's a hell of a story.
But how?
That's better. I found a little extra battery power. It helps I didn't have you around to distract me. I have to say, I'm glad to see you. I didn't think you were going to make it. Did you find the vodka?
You never told me where.
Oh, well.
Where it was, so.
Tyrannatoli. Mistrovia.
Na cerimónia dos Oscars referentes a 2013, Gravidade protagonizou uma proeza nada vulgar. Assim, 12 anos escravo foi eleito o melhor filme do ano, mas, no total, apenas obteve 3 estatuetas douradas. Gravidade conseguiu nada mais nada menos que 7 Oscars, incluindo melhor realização para Cuarón e melhor fotografia para Emmanuel Lubezki. Ficou a ideia de que filmar uma aventura no espaço é como tentar encontrar figuras angelicais. Mas, como dizia a canção de Hank Williams Jr., ouvida na banda sonora, os anjos são difíceis de encontrar.
Lord, I'm singing you this message up to heaven, asking you to send me down another angel. I've been looking for a long time for someone to get her off my mind. But you know, Lord, angels are hard to find. I want an But I know, Lord, angels are hard to find. It's my fault I lost the first one you sent to me. I didn't know till she was gone how much she meant to me. She loved me, but I was blind. I bet I do a whole lot better next time. But I know, Lord, angels are hard to find. I want
Gravidade, de Alfonso Cuarón, na memória final desta sessão, a propósito da estreia de Roma. Gravidade foi nomeado para 10 Oscars e ganhou 7 prémios da Academia Norte-Americana de Cinema, incluindo o de melhor realizador.
Mary Poppins regressa na próxima semana. Mary Poppins, o remake da Disney, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas de Portugal e do mundo inteiro.
Mary
Poppins,
it is wonderful to see you.
Yes, it is, isn't it?
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca, Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.